vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
8 horas e 11 minutos, 8 e 11, o Magnus de Souza está conosco nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Baixo, um bom dia, saudoso aí os radiovintes da Sul.
Magnus, a Jussara está perguntando aqui, professor, fazer academia pode dar estrias?
Jussara, não é a academia que dá estria, o que acontece é, muitas vezes isso acontece não só com mulheres, tá? Também acontece com homens, é natural, um rompimento ali da sustentação da epiderme. Então, quando existe um aumento de peso, como supor, eu vou colocar a expressão aqui, a pele se estica, né? E quando há uma diminuição de peso muito brusca, quando a pele diminui a sua elasticidade, não, há um rompimento aí do tecido epitelial da epiderme nessa região. É claro que é melhor um especialista da dermatologista falar sobre isso, mas assim, pode ocorrer sim estrias, tá? Mas está muito ligado também à questão genética das pessoas. Então não é a academia em si só, mas esse aumento de peso, diminuição de peso brusca, faz com que ocorra sim alguma estria. E não só, eu estou falando em engordar e emagrecer, aumentar massa muscular e perder massa muscular também pode acometer algumas pessoas aí com relação à estria. A gente percebe alguns homens que às vezes aumentam o volume do peitoral, né, e diminui ou muito rápido o crescimento, o desenvolvimento, acaba tendo estrias. As mulheres, às vezes, na região dos glúteos, quando diminui muito o peso, bruscamente também acontece. Então, não é a culpa da academia, e sim dessa oscilação de aumento e diminuição de peso corporal, aí, ou por massa muscular ou por gordura. Então, pode acontecer sim.
São 8 horas e 13 minutos. Tem uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte: Magnus, eu tenho um problema de coração. Aí eu queria saber se as academias exigem atestado médico para treinar aqui em Francisco Beltrão.
Pois é, infelizmente não é uma prática legal que exige que tenha que ter o atestado médico, né? Mas assim, até eu me lembro, até no Rio de Janeiro, uma vez que eu fui visitar algumas academias, era a lei lá no estado do Rio de Janeiro, você tinha que entregar um atestado independente se tinha alguma patologia ou não. Mas aqui no Paraná nós não temos essa premissa aí de legal para que você tenha que entregar um atestado sobre suas condições de saúde. Eu acharia interessante, né? Mas assim, não impede que algumas academias possam solicitar, tá? Mas aí vai da academia para academia. Legalmente não é necessário, mas claro que para uma segurança maior da academia e também do usuário, que levasse um atestado médico, fizesse um exame, principalmente acima dos 40 anos aí, com cardiologista, teste de esforço, eu super recomendo que faça, que tenha um atestado médico, uma liberação, né, para que você possa fazer exercício eximindo qualquer responsabilidade. Apesar que a gente sabe que não exime, né, mas pelo menos é algo mais para comprovar seu estado de saúde.
São 8 horas e 14 minutos. A Luzia está perguntando, Magnus. A minha nutricionista me pediu para fazer só as modalidades da academia, que são aeróbicas. Mas como tem bastante opção, eu queria te pedir quais são, porque eu não sei, diz ela aqui, Magnus.
Ah, tá. Bom, Luzia, vamos lá. Para te dar uma definição assim, mais simples, exercício aeróbico, tá? Todo exercício cíclico, aquele exercício que você faz, que ele tem uma constância e envolve um gasto energético, posso dizer que tem uma predominância aeróbica. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Caminhar é exercício aeróbico, andar de bicicleta é exercício aeróbico, hidroginástica é exercício aeróbico, as aulas daquele mini tramp, né, chamado aulas de jump, é um exercício aeróbico, dança é um exercício aeróbico, o Kango Jump é também um exercício aeróbico, corrida é um exercício aeróbico, Zumba é um exercício aeróbico, Fit Dance é exercício aeróbico. São todos exercícios cíclicos, é como se você fizesse um movimento que a sua frequência se eleve e ela mantenha-se elevada por um tempo de pelo menos 20, 30 minutos aí, tendo um gasto energético interessante. Eu vou dar agora um exemplo, o que é anaeróbico? Seria aqueles exercícios que são mais voltados para carga, peso, que tem intervalos. Por exemplo, a musculação é um exercício anaeróbico, desculpe. Você ergue uma quantidade de peso, daí você tem um descanso, depois você ergue uma quantidade de peso também, daí faz um descanso. Então, esses exercícios que não são cíclicos, que você não fica mantendo a sua frequência elevada por muito tempo, são exercícios anaeróbicos. E os exercícios aeróbicos, então, eles gastam mais energia durante o movimento. E o exercício anaeróbico, que seria a musculação, passa a gastar mais energia após a finalização da atividade. O bom, sabe o que é? É você intercalar os dois. Mas claro que para quem quer emagrecer, no caso, acredito que sua nutricionista indicou, o exercício aeróbico é muito bem-vindo.
A Pamela está perguntando, Magnus. Professor, para fazer musculação precisa ter um tênis com amortecimento? O vendedor da loja me disse que tem que ser, sim, com amortecimento. Mas eu pensei que o tênis com amortecimento é para impacto, e na musculação eu achava que não tinha impacto. Estou errada?
Não, você não está errada, não. Você está certa. O vendedor me desculpa, mas infelizmente não há necessidade de ter um tênis aí de um valor... de um valor mais caro, né, para que você possa fazer musculação. Musculação não tem impacto. Então você pode. O importante é você ter um tênis confortável, um tênis que você sinta bem e que ele seja seguro, que não escorregue, tá? Só isso. Agora, se você for fazer a esteira, se você for fazer de repente corrida que tem impacto, você está corretíssimo no seu raciocínio, não há necessidade. Mas a gente entende que às vezes até não vou dizer que é má fé do vendedor, né? Às vezes ele não tem o conhecimento necessário para dizer. Ele não sabe. Se você falar assim, vou fazer academia, pode fazer uma aula de impacto, né? Um crossfit, de repente, como pode fazer, de repente, só musculação. Então, talvez só falar de faço academia, a pessoa venha, não, tem que evitar o impacto. Então, mas para musculação não há necessidade não, caro ouvinte. Pode pegar um tênis mais acessível.
O ouvinte está perguntando aqui, Marcos, mandou a pergunta aqui pelo WhatsApp, e ela diz assim, eu faço academia ao meio-dia. Eu quero saber, Magno, se eu devo almoçar antes ou depois do treino.
Caro ouvinte, sugestão, se o seu treino inicia meio-dia, eu sugiro comer depois, tá? Porque se você comer antes, tem que ter um período aí maior para que você tenha pelo menos o processo de digestão. Então seria legal você comer alguma coisa leve, tá? Um pouco mais cedo, e aí depois você fazer sua refeição cheia após a musculação. Se for com o objetivo de ganho massa muscular... mais ainda, tá? Porque como o exercício é mais pesado e às vezes pode acontecer até de passar mal, você comendo, se alimentando logo em seguida é mais satisfatório. Então, se você vai se atrasa um pouquinho seu almoço lá por uma hora, né? Alguma coisa assim, que seu treino acabe por volta entre meio dia e uma hora, eu sugiro e recomendo. Mas também tem algumas pessoas que até treinam conosco lá que acabam comendo menos, né? Diminuindo aí a refeição, não sendo uma refeição tão pesada, lá por 10h30, 11 horas. Já tem algumas ressalvas, mas pelo menos é o que se tem, né, pelo momento. Nós temos aquilo que é possível, né? Então vamos trabalhar em cima disso. Mas se você puder escolher, eu sugiro depois.
São 8 horas e 19 minutos. Deixa eu ver se tem mais perguntas chegando aqui. A nossa ouvinte está perguntando, Magnus. Bom dia, bicicleta ergométrica ajuda a fortalecer coxas e glúteos?
Ajuda, tá? Ajuda sim, você pode... Nesse caso, se for o objetivo de fortalecer, dá para trabalhar com uma carga, né? Porque toda bicicleta ergométrica, ela vem aí com a regulagem de carga, pode ser eletromagnética ou por tração mesmo. Então, você pode fazer esse trabalho sentada, que você vai enfatizar mais as coxas. E se você quer dar uma ênfase maior no glúteo, né? Você pode pedalar em pé, não encostando o bumbum no selim do banco, tá? Nessa posição. Mas depende muito da ergonomia da bicicleta. Nesse sentido, as bicicletas mais recomendadas são aquelas de spinning. Elas são melhores para fazer essa a biomecânica delas é melhor nesse sentido. Mas se você conseguir pedalar em pé, mantendo a sua coluna bem alinhada, você vai ter uma ênfase maior no glúteo, tá? É uma isometria. Eu teria que talvez até explicar, mas procurar um colega, um orientador físico para te auxiliar nesse sentido. Mas dá para fazer e fortalece sim.
Magnus, muito obrigado por sua participação aqui na Onda nesta manhã e te desejamos uma boa semana.
Obrigado, Baggio. Obrigado pela participação dos radiovinhos. Uma boa semana a todos.
O Magnus retorna na próxima terça-feira e ele participa aqui sempre trazendo esclarecimento, a dúvida do ouvinte. Você pode fazer sua pergunta no site da rádio, no www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus de Souza. Ou então você pode mandar pergunta também aqui através do WhatsApp, né, no nosso WhatsApp, como muitos ouvintes estão fazendo.